Como tem sido o apoio do governo federal para com o agro?
Grande. Nós estamos todos lá em Brasília numa guerra, né? Contra o Banco Central, contra essa política criminosa de aumento da taxa de juros, né? E o Banco do Brasil me deu uma boa notícia. Apesar dos aumentos na taxa Selic, apesar das decisões equivocadas do Banco Central, o Banco do Brasil, em nenhum momento, por determinação do presidente Lula, aumentou os juros do financiamento ao produtor, principalmente em relação ao PRONAF, né? Então, a gente tem aí uma garantia, né? Inclusive de redução de juros, né? O presidente Lula quer que seja incentivado ainda mais a produção de comida. Nós estamos falando de arroz, de feijão, de mandioca, de batata, de frutas, verduras, hortaliças, né? Além de não ter aumento nos juros, o Banco do Brasil vai criar novas linhas de crédito para cumprir esse papel que o governo está jogando, que é o de segurar a inflação, principalmente a inflação do alimento, que toca ali no supermercado, toca ali na família, que muitas vezes está chegando no final do mês e a conta não fecha, porque houve, de fato, um desequilíbrio aí da inflação dos alimentos. Então, acho que tem um trabalho bom sendo feito pelo governo federal e que tem como braço forte a ação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Eu fui na Caixa também. A Caixa, que no passado não cuidava do agro, não financiava a agricultura, né? Hoje é um braço forte também do Banco do Brasil para financiar a agricultura do nosso país e, é claro, a Cascavel e da região.
O senhor falava da taxa de juros, a taxa Selic está em 13,25%. E o Banco Central já acenou a própria ata do cupom, deveremos ter mais aumentos da taxa de juros. E se esperava, inclusive, deputado, com o Roberto Campos Neto saindo, de repente a história poderia mudar. Alguns entendiam o seguinte: indicado o Gabriel Galípolo pelo presidente Lula, poderia, de repente, embora tenha autonomia o Banco Central, mas parece que não deu certo. Os juros não estão caindo, é a inflação que não baixa.
O Campos Neto, ele é tão ruim, ele é tão cruel, que ele conseguiu essa façanha, né? Ele deixou o Banco Central, mas fez uma amarração para que nos próximos 2 meses o Banco Central fique ali obrigado, engessado, né? Com essa decisão equivocada de aumentar os juros. Eu tenho muita esperança que a partir do 3º ou do 4º mês, eu não sei até onde vai essa amarra que ficou, né? O novo presidente do Banco Central, Galípolo, consiga dar uma outra solução. A gente está vendo que a inflação não tem nada a ver com excesso de crédito. A inflação não tem nada a ver com juro baixo. A inflação no Brasil, a gente acabou de falar aqui dos alimentos, tem outros componentes, inclusive um positivo, que foi o aumento da renda, o aumento do consumo. Tem muita gente comprando, tem muita gente com salário. O ano passado foi gerado um saldo positivo de 1.700.000 empregos com carteira assinada, em grande parte. Então você tem aí uma questão que está tocando a inflação, que não tem nada a ver com a oferta excessiva de crédito, ou com crédito muito barato. Então eu espero que no máximo, né, a partir de março, a gente comece a ver a taxa de juros cair. Vou torcer e vou brigar para isso. Em vários outros países economicamente grandes, da Europa, né, aqui da própria América Latina, América de um modo geral, né, a inflação ela teve altas, ela assusta, mas o Banco Central não está fazendo essa sangria de juros aí. Precisa ter mobilização popular, inclusive, mais debate sobre isso na imprensa, porque muita gente não sabe que essa decisão ela não atrapalha só o desenvolvimento da agricultura, ela não atrapalha só a geração de emprego na indústria, porque fica muito caro, né, empreender. Cada aumento da taxa de juros faz com que os impostos que quem está nos ouvindo paga, que deveria ir para a saúde, para a educação, para a segurança pública, seja corroído pelo pagamento da dívida pública brasileira, que na verdade não é desse governo. A dívida pública brasileira, quem estudar ela vai ver, é da época da ditadura, que foi feita inclusive com razão, para construir a Itaipu, para construir a Petrobras, para construir as nossas rodovias, os nossos portos, as nossas ferrovias, as nossas universidades, né? Então o Brasil paga muito juro. O Brasil tem uma dívida pública grande, como outros países têm, maior que a nossa, inclusive. Tem muitos países que a dívida já é mais de 100% do PIB. A do Brasil está em torno de 70, 80% do PIB. Então, o cidadão, ele precisa saber disso, que essa taxa de juros elevada faz com que o dinheiro dos impostos, que deveriam ir para a saúde e educação, sejam corroídos para pagar juros para meia dúzia de família brasileira, aí, que são os bilionários que concentram grande parte dos títulos da vida pública. Isso dá por ano 700, 800 bilhões de reais que nós estamos queimando, rasgando para pagar juros. Se você reduz a taxa de juros, começa a sobrar 50 bi, 100 bi. O Brasil nem teria esse déficit que tem, pequeno, das contas públicas, né? O Brasil estaria gastando muito menos do que arrecada. Então o Brasil não está gastando muito. O problema é que o Brasil está gastando muito para pagar juro. 800 bilhões é muito dinheiro.
Deputado, quando a gente olha para a economia, o senhor falava sobre alguns números, alguns indicadores bem positivos, até podemos dizer assim, o próprio PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços, fechando 2024 com 3,5%, bem acima daquilo que muitos analistas diziam lá atrás. Claro que os números oficiais nós teremos em março com o IBGE, mas fica aí na casa de 3,5, 3,6. Índice de desemprego também lá embaixo, no menor aí dos últimos 10 anos. A única coisa que me parece que preocupa mais é justamente essa inflação. A gente já comentou bastante sobre a inflação. O Brasil está no caminho certo quando a gente vê crescimento do PIB, quando a gente vê o índice de desemprego. Esses pontos são positivos que mostram que o caminho realmente está sendo trilhado da melhor maneira?
Eu não tenho dúvida nenhuma, o Brasil está no caminho certo, principalmente a economia do nosso país, muito bem conduzida pelo ministro Haddad, né? E o que prova isso não é a minha fala, não é a sua pergunta, são esses números, esses indicadores que o mundo todo reconhece, né? O cálculo do PIB não é um cálculo que o presidente da República vai lá, ou um deputado, ou alguém do partido escolhe como é que faz ele, não. Ele leva em consideração critérios e regras internacionais. Então, há muito tempo a economia do Brasil não crescia como cresceu nesses dois anos. Há muito tempo o Brasil não gerava tanto emprego como gerou nesses dois anos. Se isso não é prova, eu não sei o que mais que a gente precisa ter para provar. Mas é evidente que só isso não é o suficiente. É evidente que tem problemas. E como eu falei, nós vamos continuar brigando e lutando para resolver talvez o maior dos problemas, que é essa taxa de juros grande, excessiva e criminosa.
Agora, o governo federal, o próprio Lula, ainda sofre um desgaste. Nós tivemos recentemente a questão do PIX, por exemplo, que teve que recuar.
Há, por parte, não de muita gente, eu diria, né, mas da família ali, que está no entorno do ex-presidente Bolsonaro, uma campanha de ódio, uma campanha de mentira, uma campanha que é contra, não é contra o Lula, não é contra, né, o governo, é contra o Brasil. Quando eles ficam, por exemplo, né, parabenizando, aplaudindo e exaltando o presidente novo dos Estados Unidos, o Trump, que está tomando medidas que prejudicam o Brasil, ele aumentou agora as tarifas, as taxas que o Brasil vai pagar, e não é o governo brasileiro que vai pagar, é o empresário brasileiro que vai pagar para vender aço aos Estados Unidos. Então ele está trabalhando contra o Brasil. Como é que pode alguém aplaudir isso? Né, ele está deportando os brasileiros que estão lá, que não cometeram crime nenhum, a não ser de ter entrado no país. Não são traficantes, não são assassinos, não são ladrões. Né, ele está deportando de uma maneira humilhante. Como é que alguém comemora isso? Como é que alguém aplaude isso? Como é que alguém põe um boné vermelho lá exaltando o Trump? Eu não consigo compreender isso, sabe? Para mim é uma coisa vergonhosa, sabe? Eu acho que mais cedo ou mais tarde a população brasileira vai perceber isso, né? O presidente Lula continua liderando todas as pesquisas, né? E continua ganhando de qualquer adversário, né? Numa disputa de segundo turno. Então, a gente está muito firme, muito determinado a continuar fazendo esse processo de mudança política do Brasil e vencendo essas questões das fake news, das mentiras, do uso ilegal, criminoso das redes sociais para disseminar desinformação. E para atrapalhar o ambiente, inclusive de negócios, que o país precisa ter para crescer e se desenvolver.
O senhor não tem nenhuma dúvida que o Lula fecha essa gestão de 4 anos de maneira positiva para o Brasil?
Nós nunca perdemos uma eleição, né? Por que nós vamos perder agora? Nós vamos ganhar de novo, né? A gente só não ganhou a eleição de 2018, que o Lula liderava as pesquisas, porque foi feito toda uma armação, prenderam o Lula. Ele, inclusive, ganharia preso a eleição, né? Depois ele foi impedido de disputar aquela eleição. Quem é bom de perder a eleição é o Bolsonaro, que cometeu algo que nunca tinha acontecido, né? Foi a primeira vez na história que alguém governando o país, candidato à reeleição, perdeu a reeleição. Olha os prefeitos, os governadores, que aconteceu agora no ano passado. 80, 90% que era candidato à reeleição ganhou a reeleição, que é meio que natural, né? É uma força muito grande. Então eu não tenho dúvida, né? A gente sabe disputar a eleição, a gente sabe governar. E o que vale não é o que eu estou falando, é o que já aconteceu no passado. Todas as vezes que nós disputamos uma reeleição, inclusive com a Dilma, do primeiro para o segundo mandato, nós ganhamos no voto, ganhamos na raça. Nós vamos ganhar de novo.
Deputado, para a gente fechar um balanço dos trabalhos de 2024 rapidamente, e o que pode-se dizer a respeito do Congresso, ou de forma específica o trabalho do senhor nesse ano de 2025, que está apenas começando, nós estamos em fevereiro ainda?
Eu estou muito animado, estou feliz com o crescimento, né, do meu mandato, da minha atuação parlamentar, né, liderei a nossa bancada lá, ocupei uma posição, né, de importância nacional, né, em 2023 e no começo de 2024. Isso me deu muito mais experiência, me abriu um leque de relacionamentos, de contatos, né, inclusive mundo afora. Estive na China 2 vezes, ajudamos a credenciar aqui os frigoríficos do Paraná, de frango, de porco, de boi, para ampliar mercados, para vender mais, para gerar mais emprego, né? Continuo sendo um dos poucos, né, que está lá como representante do Brasil no parlamento do Mercosul, agora com esse pacto aí com a União Europeia, o Brasil podendo vender mais, podendo comprar mais, podendo ter melhores relações comerciais. Então eu estou muito animado e feliz de ver o meu nome sendo colocado, né, tanto para presidir o PT aqui do Paraná, que é algo que está me empolgando muito, eu estou muito entusiasmado com essa ideia, como também numa disputa majoritária ao governo do estado, ao Senado Federal. Então, com 46 anos, eu ver o meu nome ganhar essa dimensão é algo que não tira a minha humildade, não tira a minha percepção do que está errado, não tira o meu pé do chão, mas é claro, me empolga, me entusiasma.
E uma dessas possibilidades, o caminho está sendo trilhado, o senhor acha que deve seguir, quem sabe, para o governo do estado, Senado?
Mas é uma decisão para o ano que vem. A decisão que a gente está construindo e vai conquistar esse ano é a presidência, né, do PT aqui do Paraná. Eu acho que a gente consegue preparar bem o partido para o ano que vem, inclusive para o Enio Verri também entrar nessa disputa. O Enio pode ser o nosso candidato ao governo do estado, está também entusiasmado com a ideia. O nome dele hoje é um nome muito respeitado pelos investimentos que a Itaipu não fazia e agora está fazendo em todos os municípios do Paraná. Então a gente pode fazer uma dobradinha aí muito boa.
Deputado, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço. Um abraço a todos aí da CBN. Né? Obrigado por dar essa chance da gente prestar contas, dar satisfação. Quem quiser mais detalhes, zecadirceu.com.br. E eu converso com muita gente aqui de Cascavel da região pelas redes sociais. Quem tem Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, quiser fazer uma pergunta, uma crítica, uma boa ideia, além da grande audiência da CBN, fica esse espaço da internet aí, das redes sociais.